Nas últimas semanas, o debate sobre a privatização da água ganhou mais força no Brasil. Isso porque o projeto de lei 4.162 de 2019, o novo marco regulatório do saneamento, foi aprovado pelo Senado no dia 24 de junho por 65 votos a 13. O PL prevê alterações na regulação, administração, fiscalização e fornecimento de água em todo o país e segue agora para aprovação do presidente. Dentre outras questões, o texto propõe o fortalecimento da Agência Nacional de Águas, a ANA, para a regulação do setor de saneamento, a cobrança de outros serviços urbanos, como podas de árvore, limpezas das ruas e etc., e a realização de licitações com empresas privadas para o fornecimento dos serviços de saneamento básico. Atualmente, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada e 100 milhões não têm tratamento de esgoto no país, de acordo com o Instituto Trata Brasil. O novo marco regulatório começou a ser discutido pelo Congresso em 2019, com o objetivo de estabelecer o ano de 2033 como prazo para a universalização do acesso ao saneamento básico no Brasil. De acordo com o texto do PL, as empresas contratadas deverão se comprometer a alcançar uma cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para a coleta e tratamento do esgoto. Porém, enquanto alguns defendem a privatização dos serviços como a melhor saída para que as metas sejam alcançadas, favorecendo inclusive a geração de empregos no país, outras pessoas apontam o quanto a privatização do saneamento básico pode desfavorecer as regiões mais pobres, que não geram lucros, e aumentar as tarifas. Afinal, água e esgoto são direitos básicos e não mercadorias. No episódio de hoje, convidamos a Deise Reis, presidente da Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores, para nos explicar um pouco melhor sobre esse assunto. Eu sou a Roberta Firmino e esse é o 25º episódio da Ideia sobre privatização da água. Bora lá? Bom, Deise, primeiramente eu queria te agradecer por aceitar esse convite, estar aqui presente com a gente no episódio de hoje e se apresenta para o pessoal.
Eu que agradeço, Roberta, pelo convite, né, para falar de um assunto tão essencial como é a água e poder ajudar um pouco no entendimento dessa questão da privatização. Bem, eu sou licenciada em Geografia pela PUC Minas, sou ambientalista, presidente da PROVARGE, né, que é a Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores. A Vargem das Flores ela é um importante manancial hídrico situado nos municípios de Contagem e Betim. A sua represa faz parte do sistema integrado Paraopeba e é responsável pelo abastecimento de cerca de 500 mil pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. E a bacia de Vargem das Flores é uma APA, que é uma área de proteção ambiental, né? Também faço parte do movimento SOS Vargem das Flores, que é a união de várias entidades em defesa desse manancial, que há anos já vem sendo impactado pela ocupação desordenada em sua bacia. Porém, o movimento surgiu a partir de 2017, com a mudança no plano diretor da cidade de Contagem, que extinguiu a zona rural da cidade, que é a principal responsável pela manutenção da represa, né, com suas inúmeras nascentes. E esse manancial hoje está profundamente ameaçado por essa mudança de zoneamento, né, que, de acordo com um relatório da Copasa, encomendado pela Copasa, se a urbanização prevista nessa área de nascentes acontecer, a represa só terá mais uns 20 anos de vida útil.
E Deise, eu acho que a melhor forma da gente começar esse podcast é explicando para o pessoal como funciona o sistema de saneamento básico no Brasil atualmente. Você pode explicar melhor para a gente hoje? Porque eu, por exemplo, sei que são as estatais que cuidam, mas não entendo muito bem como é que funciona.
Então, no atual marco, né, o município é o responsável legal pela concessão dos serviços de saneamento básico. E é o município que decide se a prestação de serviço será direta, ou seja, pode ser através do próprio órgão municipal, ou se vai ser indireta, feita por empresa privada ou companhia estadual de saneamento. Ou seja, a possibilidade do serviço de gestão de água e esgoto no Brasil ser privado já existe, e já tem algumas cidades cujo serviço é privado. Só que a grande maioria ainda é feito pelas concessionárias estaduais, como é o caso da Copasa aqui na região metropolitana de BH. Essa concessão é feita através dos chamados contratos de programa, ou seja, são contratos fechados entre município e empresa estadual sem precisar de licitação.
Entendi. E, Deise, só uma dúvida que está até um pouquinho fora do roteiro, mas as mesmas empresas que cuidam da distribuição da água são as mesmas que cuidam do saneamento, da questão do esgoto e tudo mais?
Isso, são as mesmas empresas. Por exemplo, aqui a Copasa, ela é responsável pelas ETs, que é a estação de tratamento de esgoto, e pelas ETAs, que é a estação de tratamento de água.
Entendi. Eu, por exemplo, não sabia que atualmente já era possível empresas privadas cuidarem do tratamento da água e tudo mais. Mas esse é um debate que tem sido bastante levantado agora com esse novo projeto de lei. Você consegue explicar para a gente quais são os principais pontos do PL 4.162 de 2019, Deise?
Então, as principais mudanças que esse projeto de lei traz são a possibilidade de ampliação da presença do segmento privado no setor de saneamento, né, através de licitações, a regulação federal por meio das diretrizes da ANA, que é a Agência Nacional de Água, qualificando as normativas das agências municipais, regionais e estaduais, né, ou seja, dando mais suporte a essas agências. E a implementação de blocos regionais, que é a conjunção de municípios maiores, economicamente mais atrativos, com municípios não tão atrativos assim, de forma que todos possam ser atendidos a partir de uma economia de escala. Então, basicamente, são esses três pontos os objetivos principais do novo marco regulatório, que é centralizar a regulação dos serviços de saneamento na esfera federal. Instituir a obrigatoriedade de licitações e regionalizar a prestação a partir da montagem de blocos de municípios.
E agora que você me falou justamente sobre essa possibilidade de atualmente já ter empresas privadas cuidando do saneamento básico, eu fiquei mais curiosa ainda. Por que que esse debate está tão em pauta agora? Por que que a privatização das águas ele se tornou foco nesse novo projeto de lei, Deise?
Então, eu acho importante a gente fazer um histórico da legislação da água no Brasil. A primeira lei a tratar sobre a água no Brasil foi o Código das Águas de 1934, que tratava esse bem natural com ênfase no domínio privado. Somente depois de uma assimilação, né, uma questão mundial da água como bem essencial à vida na Terra, a Constituição Federal de 88 considerou a água como bem de domínio público ou bem de uso comum do povo, que pela lei de 9.433 de 97 foi chamada de Lei das Águas. Então, essa lei criou uma política nacional de recursos hídricos, estabeleceu regras sobre a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, ou seja, a administração pública concede o direito de uso da água e a gestão a terceiros, desde que seja com a finalidade de produzir benefícios para o povo. Só que até hoje essa lei não foi devidamente implementada, o que contribui para que, especialmente, né, quando usada por setores privados, permaneça com a antiga conotação de coisa privada. Um exemplo são as mineradoras, que usam água para lavar minério e muitas vezes causa problema de falta de água potável nas comunidades próximas de onde tem essa atividade mineradora. Existe também na política nacional do meio ambiente dois princípios que não funcionam como deveriam, que é o princípio do poluidor-pagador, que tem uma natureza reparatória e punitiva, ou seja, as mineradoras, por exemplo, pelo impacto ambiental que causam, deveria pagar mais pelo direito de uso da água. E tem também o princípio do usuário-pagador, que possui uma natureza meramente remuneratória pela outorga do direito de uso de um recurso natural e não há ilicitude ou infração. Porém, a realidade é que essa conta das mineradoras é socializada. Ela não é taxada devidamente pela atividade econômica que exerce no país. Então, a primeira coisa que temos que pensar é que, apesar da legislação ser muito clara que a água é do povo, na prática, os setores privados sempre tiveram preferência e sempre foram mais beneficiados que o povo. Bom, essa falta de eficiência na lei vigente já mostra que a primeira coisa que temos que nos perguntar é o que pode ser privado e o que não deve ser privado. Porque a gente está falando de água, né? A gente não está falando de telefonia, a gente não está falando de rodovia. E mesmo reconhecendo que a água é mais que uma prioridade, é um direito universal, inclusive reconhecido pelas Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário, nem todas as pessoas no país têm acesso a esse bem. Então, imagina esse bem sendo gerido pelo capital privado. Daí vem o questionamento, vem a polêmica sobre a possibilidade da privatização da água. As discussões sobre a mudança no marco regulatório começaram de forma pouco democrática, né? Há 2 anos, no governo do Temer, através de medida provisória. Então, como que uma política pública tão altamente relevante como essa pode ser decidida através de medida provisória? E aí ela voltou, ela foi rejeitada, voltou para o executivo e só depois passou a tramitar como projeto de lei. E apesar desse novo marco regulatório, não ser especificamente sobre a privatização e ter como meta a universalização do saneamento, essa promessa nem sempre é garantia de que isso vai acontecer, não é garantia de bons resultados. Então, a polêmica vem justamente da possibilidade da privatização da água, sendo que essa não tem dono, ou pelo menos não deveria ter, né? E inclusive sendo considerada como de domínio público pela própria Constituição brasileira. A grande questão em torno da privatização é a intenção não muito clara por detrás da privatização e todas as especulações que envolvem a gestão das águas do país pela iniciativa privada. Porque todos nós sabemos que toda empresa privada tem como finalidade o lucro. E para se ter lucro, ela pode onerar o preço da tarifa de água. A maioria das cidades, do Brasil que privatizaram os serviços de água e esgoto aumentaram o preço da tarifa e, diante da inadimplência da população, os serviços foram sucateados sob a alegação de problemas financeiros. Então, por exemplo, Manaus é um exemplo que privatizou o setor há 20 anos já e até hoje tem apenas 12,5% de esgoto e coleta na cidade e cerca de 600 mil pessoas, o equivalente a 27% da população, não tem acesso à água potável. E olha que a gente está falando do Amazonas, que é a capital, de Manaus, que é a capital do Amazonas, onde passa o maior rio do país. Então, assim, as instituições públicas, elas realmente não conseguem garantir o acesso de todos a esses serviços, né? A gente sabe que tem esse problema de gestão, mas será que as empresas privadas que visam o lucro é que vão garantir esse acesso a todos, né? Será que a iniciativa privada vai ter interesse em investir em lugares periféricos, onde a população é mais carente, mas onde é justamente onde existe mais necessidade de expansão da rede de saneamento? Será que elas vão investir nas áreas rurais, onde tem menos gente, então vai gerar menos lucro? Por isso que, com a privatização, a gestão das águas e do esgotamento sanitário pode perder sua função social, que é garantir o acesso à água potável e de saneamento básico a todos. Uma outra coisa também que é muito questionada sobre esse novo marco regulatório é a competência técnica e a capacidade real de investimento, né? Em que condições o investidor virá a este mercado? Quais serão as garantias necessárias tanto para quem investe quanto para quem, concede os serviços? As concessões precisam ser entregues a empresas que realmente tenham condições de garantir o acesso da população aos serviços de saneamento. Porque as companhias estaduais têm os seus profissionais concursados, que entra governo e sai governo, eles estão lá. Por exemplo, aqui a Copasa, que também já está na mira da privatização, né, proposta pelo governador Romeu Zema. Ela é uma empresa que dá lucro. É claro que tem seus problemas, mas tem os seus funcionários com competência técnica para fazer gestão das águas. Então, outra coisa, muito questionada também, é de que forma as empresas privadas vão conseguir recursos para entrar nesse mercado. Porque geralmente isso acontece através de financiamento dos bancos públicos, ou seja, pega o dinheiro público para comprar empresas públicas, né? É mais barato, porque elas não terão condições de concorrer nas licitações, e depois presta o serviço privado para a população. Isso é uma verdadeira dilapidação do patrimônio do Estado. Então, a polêmica sobre a privatização do serviço de saneamento é em torno dessas questões.
O buraco é muito mais embaixo, né, Deise? Eu fiquei pensando agora sobre isso que você falou de Manaus, porque eu não sabia que lá o saneamento básico era privatizado. E quando eu fiquei sabendo desses dados da região norte do Brasil, principalmente, de acesso ao saneamento básico, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, né? É possível, é absurdo, né? Deise, eu só queria tirar uma dúvida, só para ficar bem claro na minha cabeça, então, a questão da privatização desse novo marco regulatório. Por quê? Atualmente, pelo que você me falou, já existem cidades que têm esse tipo de serviço privatizado. Isso é possível porque algumas cidades permitem a privatização e outras não. E aí o novo marco regulatório vem no sentido de tornar isso. Levar essa decisão para o âmbito federal e aí todas as cidades terão essa possibilidade? É isso mesmo ou eu estou confusa?
É isso mesmo, porque agora os municípios têm autonomia de ter o seu sistema privado ou público. Pode ser da própria cidade, pode ser as concessionárias do estado, como é a maioria das cidades brasileiras. Agora, com esse novo marco, toda empresa vai ter que passar por licitação, seja ela pública ou privada. Não vai ter mais essa opção de você fechar um contrato sem licitação com o estatal.
Ficou bem mais fácil de entender agora, Deise. E eu sei que a gente tem alguns exemplos, você falou, citou um exemplo de dentro do Brasil, mas eu sei que a gente tem alguns exemplos de países que privatizaram fornecimento de água e depois voltaram atrás. Você pode citar alguns desses exemplos e por que que isso aconteceu para a gente?
Então, na verdade, inúmeras cidades, inclusive da Europa, reestatizaram o serviço de saneamento básico. Isso está sendo uma tendência mundial, né? Eu estava lendo uma matéria, né, na BBC Brasil, do último dia 23 de junho, que, de acordo a coordenadora para políticas públicas alternativas no Instituto Transnacional de Pesquisas com sede na Holanda, Satoko Kashimoto, é o nome da pesquisadora, foram mais de 265 cidades que nos últimos anos voltaram atrás na privatização dos serviços de água e esgoto, como, por exemplo, Paris, Berlim, Buenos Aires, La Paz, né? São cidades que recuaram. E por quê? De acordo a pesquisador, o aumento abusivo das tarifas e o não cumprimento dos contratos, das metas de investimento e da universalização, especialmente em áreas mais vulneráveis, foram as principais razões desse recuo. Ela diz o seguinte: a reversão vem sendo impulsionada por um leque de problemas reincidentes, entre eles serviços inflacionados, ineficientes e com investimentos insuficientes. Ela observou que, em geral, as cidades estão voltando atrás porque constatam que as privatizações ou parcerias público-privadas acarretam tarifas muito altas e não cumprem as promessas feitas inicialmente, né? E operam com falta de transparência, entre uma série de problemas. Um exemplo muito emblemático, que até foi fator de um boom de manifestações nos últimos tempos, não é nem de uma cidade, é de um país, que é do Chile. Que o Chile, ele passou por uma política de privatização de todas as políticas públicas no país. E, de acordo à Carta da Água, escrita pelo bispo católico Luiz Infante, ele salienta que a privatização no Chile acarretou uma significativa elevação do preço da água em todo o país, mediante uma política econômica autoritária. A privatização da água deixou toda a população nas mãos de empresas multinacionais que se apropriaram da água e que hoje está sob o domínio de um monopólio. E a gente corre esse risco aqui no Brasil, porque em vez da privatização gerar concorrência e a concorrência melhorar a qualidade do serviço, como é até argumento de quem, né, dos parlamentares que votaram a favor dessa medida, dessa PEC, desse projeto de lei do novo marco regulatório, ele pode fazer o contrário, ele pode gerar um monopólio e a população pode ficar à mercê desse monopólio, né? O consumidor pode não ter opção de procurar outra empresa para suprir aquela necessidade, e a gente está falando aí de contratos de 20 e 30 anos no mínimo, né? Uma coisa muito séria, que não é de hoje, já vem sendo discutida aqui no Brasil, é a especulação de empresas como a Coca-Cola, a Nestlé, no interesse do controle das águas no Brasil. Porque, afinal de contas, nós somos um país abundante em água e que é a matéria-prima, né, para essas multinacionais.
Eu fico pensando que talvez esse caminho de volta depois, né, é muito mais árduo, né, Daisy?
Pode ser muito mais árduo, né? A gente pode chegar a uma situação bem crítica, né? Se a gente for pensar, por exemplo, agora nesse período de pandemia, que a gente precisa de água para questão da higiene pessoal, né? A gente já está vivendo uma crise sanitária com acesso, digamos assim, mais fácil à água. Imagina se a água ficar muito cara. Então, as populações mais carentes serão as mais afetadas. Sempre são, né, as mais afetadas.
E além de ficar mais caro, a gente tem que lembrar que tem essa questão da meta, né? Que muitas pessoas ainda não têm acesso ao saneamento básico e que isso precisa, é um problema que precisa ser resolvido com urgência no Brasil. Então, pensando nisso, Deise, quais são as saídas que você enxerga para que seja possível alcançar a universalização do fornecimento de água no Brasil?
Então, realmente é a questão que é a polêmica, né? Que, por exemplo, eu que sou presidente de uma associação, as pessoas questionam muito nas páginas da Provagem, o que a Copasa está fazendo, a Copasa tem a deficiência, e a gente sabe de tudo isso. Só que o que a gente tem que ter em mente é que o Estado é o único que pode garantir que todos tenham acesso a alguma coisa, né? Quer dizer que ele consegue garantir o acesso a todos? Não. Né? Mas ele é o único que pode fazer isso. A gente pode pegar o exemplo do SUS, por exemplo, agora nesse período de pandemia. Pensa se não fosse o SUS, como que a gente estaria agora? A situação já está crítica no Brasil, mas se não fosse o SUS, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo porque não tem o um sistema público de saúde, nem todo mundo tem plano de saúde. Então, nós temos que entender que a solução está no fortalecimento do Estado e das instituições do Estado, e não na entrega das instituições ao capital privado, né? Por exemplo, aqui a gente tem a FUNASA, que é um órgão do Ministério da Saúde responsável pela gestão das águas e do esgoto em cidades menores com até 50 mil habitantes. Então, por que não fortalecer a FUNASA para que ela possa ter participação na gestão da água, esgoto e do lixo nas grandes cidades também? Por que não pensar em soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, né? Porque isso é um grande retorno para o Estado, que vai economizar com gastos na saúde pública, né? Não existe melhor investimento, porque, aliás, a direção de toda política pública, seja na educação, na segurança pública, na saúde, deveria ser pensada de forma preventiva. Então, por isso, o Estado jamais pode ausentar desse sistema, porque o capital privado não tem interesse no bem-estar social, ele tem interesse no lucro, né? Ele tem interesse é que a pessoa fica doente para vender remédio, para comprar plano de saúde. Então, assim, por exemplo, um exemplo bem sucedido de política pública foi o programa Luz para Todos, que conseguiu universalizar a energia elétrica sem ter que privatizar o serviço. Então, assim, o Estado tem problema, tem ineficiência, mas ele consegue garantir ele não consegue garantir o acesso de todos, mas num país com alto índice de desigualdade social como é o Brasil, privatizar os equipamentos públicos é garantir que nem mesmo o direito a esses equipamentos a população mais carente, que é a maioria, tenha. Então, a solução é taxação das grandes fortunas para poder investir na educação, na saúde, saneamento básico, é o fortalecimento do controle social, porque essa participação popular é importante na contribuição para a aplicação dos recursos públicos, fazendo com que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente. Então, assim, controle fiscal, é combate à corrupção, fortalecimento do Estado, não entregar as estatais para o poder, para o capital privado, isso definitivamente não é solução.
Tá certo, Deise. Então, a gente está caminhando para finalizar aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença. Com certeza, deixou mais compreensível para todo mundo por que que esse debate está se amplificando atualmente na sociedade e o que que é o novo marco regulatório de saneamento básico. A gente deixa esse último espaço para você deixar seus links, leituras, enfim, o que você quiser deixar para o pessoal. Aí a gente deixa o link depois na descrição para eles, mas se quiser apresentar a melhor página da associação e tudo mais, pode ficar à vontade.
Tem a página da Provargem, né, no Facebook. Agora também há pouco tempo a gente criou uma página para o movimento SOS Vargem das Flores. Também criamos no Instagram uma página para o movimento SOS Vargem das Flores, porque agora, diante desse novo marco regulatório, a luta do movimento SOS ela ultrapassou as questões aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que até então a gente estava lutando pelo abastecimento de água aqui da região, né, através da defesa do manancial de Vargem das Flores. Só que agora não faz sentido somente lutar por esse manancial, já que se, por exemplo, a Copasa for privatizada, a gente vai estar lutando por uma água que não é do povo, por uma água que tem dono. Então, a nossa luta extrapolou agora, né, as fronteiras de Contagem e da região metropolitana, e o movimento, a gente está tentando, né, fazer parte dessa discussão e ver se a gente consegue impedir, né, porque o marco regulatório, a gente pode contar que está praticamente, não tem mais o que fazer, porque o presidente com certeza vai sancionar, mas a gente ainda pode lutar pela nossa empresa aqui, que é a Copasa, para ver se ela não acontece dela ser privatizada e a gente conseguir defender a nossa água como bem de todos.
Tá certo, Deise. Novamente, muito obrigada pela sua participação. E quem ouve, a gente já sabe. Esse episódio está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e os próximos e os anteriores também. Então, é só seguir a gente lá para acompanhar todos os episódios da Ideia. Vocês também podem seguir a gente no Instagram, @imagineedu, para dar opiniões, sugestões de tema, deixar comentários e tudo mais. E acessar o nosso blog, blog.imagine.com.br, onde a gente publica vários artigos relacionados não só a atualidades, mas outros assuntos que podem te ajudar a se preparar para o Enem. É isso, um beijo e até o próximo episódio.
Abraço, tchau!